Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta terça-feira, 2 de junho, nos estúdios Silvonei José. Mensagem do Santo Padre para recordar os 50 anos do rito de consagração do Ordo Virginum, Ordens das Virgens. Bianca Fracalvieri.
Mulheres de esperança, de alegria, de ternura, de misericórdia, capazes de viver o dom da sororidade. Assim, o Papa Francisco definiu as consagradas da Ordem das Virgens, cujo rito de consagração está completando 50 anos. O pontífice enviou uma mensagem para marcar esta data, para a qual estava previsto um encontro internacional convocado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. O evento foi adiado devido à pandemia, mas o Papa quis, do mesmo modo, manifestar o reconhecimento da Igreja por este carisma singular. A vossa vocação evidencia a riqueza inexaurível e multiforme dos dons do Espírito do Ressuscitado, que renova todas as coisas. Ao mesmo tempo, é um sinal de esperança, escreve Francisco, que assim descreve esta vocação. A fidelidade do Pai continua ainda hoje a colocar no coração de algumas mulheres o desejo de serem consagradas ao Senhor na virgindade, vivida no seu ambiente social e cultural comum, radicadas numa igreja particular, numa forma de vida antiga e simultaneamente nova e moderna. O dom desta vocação, prossegue o Papa, manifesta-se na sinfonia da Igreja, que se constrói quando pode reconhecer nessas consagradas mulheres capazes de viver o dom da sororidade. Eis então o apelo de Francisco: não extingais a profecia da vossa vocação. O convite do Papa neste cinquentenário é reler e meditar os textos do rito, onde ressoa o sentido desta vocação, que não pode ser vivida alheia ao ambiente em que vivem. De fato, as virgens são chamadas a estar ao lado dos pobres e descartados. Sede mulheres da misericórdia, peritas em humanidade, foi outra exortação do pontífice. Mulheres, enfim, que acreditam na força revolucionária da ternura e do afeto. A pandemia, prossegue o Papa, nos ensina que é tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça e, por isso, não se deve fechar os olhos nem fugir. Por meio da bondade, é preciso tecer relações autênticas que resgatem da solidão e do anonimato os bairros de nossas cidades. É preciso sabedoria, desenvoltura e credibilidade da caridade para se opor à arrogância e evitar os abusos de poder. Francisco então conclui: como sinal da Igreja Esposa, possais vós ser sempre mulheres da alegria, a exemplo de Maria de Nazaré, mulher do Magnificat, mãe do Evangelho vivente.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nomeou nesta segunda-feira, 1 de junho, no Dia da Memória de Maria, Mãe da Igreja, o novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Trata-se do padre José Otácio Oliveira Guedes, do clero arquidiocesano de Niterói, no Rio de Janeiro, pertencente ao Regional Leste 1 da CNBB. Padre Otácio, como é conhecido, nasceu na cidade de São Sebastião, no estado do Maranhão. Tem 45 anos e 20 de sacerdócio. É mestre em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui de Roma, e doutor em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na arquidiocese de Niterói, foi pároco, vice-reitor e reitor do Seminário São José, além de diretor de estudos do Instituto Filosófico e Teológico. Foi professor também na PUC do Rio. Sua área de atuação é o Novo Testamento. Nos últimos anos, tem servido como missionário em Porto Velho, no estado de Rondônia, igreja irmã da arquidiocese de Niterói, onde acompanha comunidades e atua como professor no seminário. O novo reitor substitui Padre Geraldo dos Reis Maia, do clero arquidiocesano de Uberaba, que foi nomeado reitor do Pio Brasileiro em 2014, ofício que vem desempenhando desde então. Além da condução do alunato e da vida total do colégio, acompanhou importantes obras de conservação da belíssima construção localizada na Via Aurélia, aqui em Roma. Dentre essas obras consta a nova biblioteca inaugurada pela atual presidência da CNBB em novembro de 2019. Pio Brasileiro foi inaugurado em 1934 com a finalidade de proporcionar aos futuros sacerdotes brasileiros formação sólida nas melhores instituições eclesiásticas e ensino daquela época. Atualmente, o colégio recebe padres para os diversos cursos de pós-graduação oferecidos aqui em Roma. Foi durante mais de 80 anos administrado pelos jesuítas. Nós ouvimos ainda o reitor, padre Geraldo Maia.
Caríssimo Silvonei, meu cordial amigo, caríssimos irmãos que nos acompanham pela Vatican News, foi com imensa alegria que recebemos a notícia da nomeação do novo reitor para o Colégio Pio Brasileiro. Estando à frente desta importante instituição nesses últimos 6 anos, eu posso afirmar que esta é uma instituição muito importante para a Igreja do Brasil, onde são formados os futuros líderes, seja da parte da formação acadêmica, da formação de seminários e também futuros bispos que por aqui passaram. É uma alegria grande acolher este nosso irmão para uma missão tão nobre e tão importante. E ficamos muito contentes em saber que se trata de um padre que tem no seu olhar, no seu coração, a força da missão e também o lado acadêmico. É o que nós precisamos. Uma igreja com o rosto missionário, uma preocupação com a formação acadêmica. Padre Otácio virá para o Pio Brasileiro assumir a sua direção no mês de outubro e ele vai trazer consigo essas duas marcas, essas duas características. Manifesto a minha grande satisfação em ter este padre missionário como sucessor à frente dos trabalhos aqui do Colégio Pio Brasileiro. Eu ainda não tenho conhecimento de qual será a minha missão depois que eu voltar para o Brasil, a partir do mês de outubro. Estou à disposição do meu arcebispo, Dom Paulo Mendes Peixoto, porque eu pertenço à Arquidiocese de Uberaba. Em breve, com a graça de Deus, o Dom Paulo me fará uma nova designação, uma nova missão para bem servir a Igreja. Agradeço a todos os meus irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que têm acompanhado o Colégio Pio Brasileiro nesses últimos 6 anos. A Vatican News nos ajudou a dar maior visibilidade ao nosso colégio. Muito obrigado a todos e conto com as orações para terminar bem este nosso mandato e para bem acolher o padre Otácio aqui em Roma para a sua missão junto ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Forte abraço, Silvonei José. Forte abraço a todos os irmãos e irmãs da Vatican News.
Os fiéis da cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, celebraram Pentecostes da porta de casa, com altares improvisados e a bênção do pastor que percorreu as ruas neste domingo. O lockdown está previsto até a próxima segunda-feira, 8 de junho, com circulação permitida só até as 3 da tarde. As palavras do Papa Francisco deste domingo também foram recebidas como um alento em meio à crise sanitária da Covid-19, que não tem poupado as comunidades nativas brasileiras. O pontífice invocou o Espírito Santo para que dê a luz e força à Igreja e à sociedade da Amazônia, duramente provada pela pandemia. Os próprios bispos da região norte do país estão preocupados com a situação pela baixíssima imunidade e contínuas doenças tropicais dos já fragilizados indígenas, alerta em entrevista Dom Edson Damian, bispo local e presidente do Regional Norte 1 da CNBB. Ele descreve que num contexto de 45 mil habitantes, dos quais 90% são indígenas divididos em 23 povos diferentes, o hospital tem apenas 14 respiradores e nenhuma unidade de tratamento intensivo. Numa eventual complicação, os voluntários dos Médicos Sem Fronteiras, recém-chegados no local, são a esperança da população, comenta Dom Edson, porque helicópteros e pequenos aviões já estão sendo usados para casos graves, visto que a propagação do contágio existe, mas com um baixo número de mortes.
Aproximadamente 1.600 casos notificados aqui em São Gabriel, mais de 300 em Barcelos. Mas o que surpreende é a relação entre a alta taxa de contaminados e o baixo número de óbitos, comparando com as outras áreas do nosso país.
A maior preocupação é com a realidade vivida pelas comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do Rio Negro, que pode chegar até as aldeias, mesmo as populações indígenas já estarem fazendo um controle na circulação de pessoas e entre as aldeias. O bispo conta que não é comum o uso de máscaras de proteção e foram registradas aglomerações para receber os benefícios sociais. Dados do último sábado, dia 30, do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 1.647 são os casos confirmados em São Gabriel e 21 pessoas que morreram vítimas da Covid-19. O baixo número de mortes entre os indígenas, se comparados aos números nacionais, segundo Dom Edson, tem uma explicação: o cuidado e a prevenção desde o início para controlar a chegada do vírus nas aldeias.
Foram suspensos todos os barcos e aviões que transportavam as pessoas de Manaus para a região. E também vigilância nas balsas, que trazem alimentos e combustíveis. Mas algumas pessoas chegaram clandestinamente e não se submeteram à quarentena, ao isolamento.
A diocese local tem se mobilizado para ajudar as populações mais vulneráveis em diferentes frentes, por exemplo, participando do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus da cidade de São Gabriel, através do Fórum Interinstitucional, que congrega as principais instituições locais. O movimento promove reuniões diárias para acompanhar o avanço da pandemia e encontrar soluções. A diocese também oferece acompanhamento profissional médico e espiritual.
Colocamos à disposição um hospital que foi durante muito tempo administrado pelos salesianos e salesianas aqui na diocese e servia para outras finalidades. Agora está sendo transformado num hospital de campanha.
Os povos indígenas podem ser considerados os mais pobres e indefesos daquela região, como disse o Papa Francisco neste domingo, fazendo um apelo para que não falte a ninguém assistência à saúde. O próprio bispo reconhece que sente medo diante da pandemia e lembra a oração do pontífice feita em 27 de março no contexto de uma praça São Pedro deserta.
Quem não sente medo diante de um vírus tão avassalador e que em pouco tempo se espalhou no mundo inteiro? Além do medo, o sentimento de vulnerabilidade. Ninguém pode sentir-se imunizado, pois não há vacinas e nem outro medicamento que tenha efeito imediato. A gente deve lembrar que somos uma única humanidade. Estamos todos no mesmo barco. Como é importante e decisiva a fraternidade universal. Só podemos sair dessa situação todos juntos. Em uma situação difícil, desesperada como a nossa, é importante saber que o Senhor ressuscitado está conosco no barco em quem nós podemos agarrar e seguir em frente com esperança que nunca decepciona.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José.